Olá, eu sou Thomas Trauma e esse é o podcast Trauma Traduz, um podcast direto no ponto.
Trauma Traduz.
Hoje é 11 de julho e vamos falar dos derrotados da reforma da Previdência. O relatório da reforma da Previdência foi aprovado por 379 votos a 131, a maior goleada no parlamento em anos, maior até do que o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Como você já viu, ouviu e leu, o grande vencedor foi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que articulou essa votação junto com os partidos Centrão, essa turma de partidos que todo mundo joga pedra. A festa da vitória podia ter tido também a presença do ministro Paulo Guedes, mas ele estragou o clima com aquele piti que ele deu lá em junho, dizendo que os deputados haviam abortado a reforma. Podia ter tido também a presença do presidente Jair Bolsonaro, mas vamos ser sinceros, entre nós, o presidente mais atrapalhou essa reforma do que ajudou. Ela foi aprovada apesar do presidente, não por apoio dele. Mas só que hoje eu quero falar de quem realmente perdeu a questão política nessa reforma, que são os partidos de esquerda. Nas eleições de 2018, os dois principais candidatos da esquerda falaram que, se eleitos, eles iriam fazer algum tipo de reforma. O ex-prefeito Fernando Haddad, do PT, disse que centraria a sua reforma nos servidores públicos, evitando mexer nas aposentadorias do setor privado. O ex-governador Ciro Gomes, do PDT, foi quem pela primeira vez falou na ideia de uma previdência por capitalização, onde cada um paga pela sua aposentadoria. Depois a gente viu que o Paulo Guedes pegou emprestado essa ideia e colocou na ideia original, que afinal de contas não foi aprovado. Mas não foram só eles, não. Quando essa reforma começou a circular, alguns governadores, e aqui eu vou citar o nome de três, o Rui Costa, do PT da Bahia, o Wellington Dias, do PT do Piauí, e o Paulo Câmara, do PSB de Pernambuco, todos de esquerda, todos de oposição ao Bolsonaro, defenderam a existência da reforma. Ok, tá certo, eles criticaram vários pontos da proposta, mas todos sabiam na pele que a reforma da Previdência não é mais uma questão de ideologia, é uma questão de matemática. Os estados estão falidos. Como já disse aqui, reforma é completamente inevitável, a questão é negociar quem vai pagar por ela. Nessas discussões, entre abril, maio e junho, os deputados de esquerda se juntaram ao Rodrigo Maia e aos deputados do Centrão para retirar da reforma alguns pontos mais sensíveis, os trabalhadores rurais e os idosos miseráveis do BPC. Isso tudo contra a vontade do Paulo Guedes. E essa aliança deu certo. Ou seja, havia ali uma avenida para os partidos de esquerda apresentar propostas alternativas do governo Bolsonaro e proteger algumas categorias mais vulneráveis. Eu vou citar aqui para vocês uma das categorias que ninguém falou, mas que é um dos grandes prejudicados dessa proposta aprovada, que é a das donas de casa, que não contribuem regularmente com a Previdência. Os partidos de esquerda tinham, portanto, uma oportunidade de mostrar que tem responsabilidade financeira, mas também tem responsabilidade social. Só que não. Na hora, vamos ver, os partidos de esquerda preferiram ficar ao lado dos sindicatos das corporações e negar a realidade. Eles preferiram o acolho cômodo das corporações e servidores a tentar uma reforma que poderia beneficiar menos alguns setores privilegiados, eu vou citar os mais óbvios, que são os militares e são os policiais, e ajudar mais a população que depende do INSS. Os sindicatos e servidores, por exemplo, ameaçaram levar milhares de pessoas nas ruas para protestar contra a reforma. Você viu alguém? Eu também não. A pressão popular contra essa reforma foi pífia. Comparar a pressão que houve no governo Temer com a pressão agora é uma tolice. A ameaça que os sindicatos servidores fizeram de quem vota não volta foi completamente ignorada. Eles sofreram uma derrota tão acachapante quanto o 7-1 que o Brasil levou em 2014 da Alemanha. Em condições normais, e você lembra disso logo depois da Copa, um time que sofre uma goleada tão absurda, ele pega, demite o técnico, lambe as feridas e tenta mudar o seu padrão de jogo. Mas não é isso que a gente está assistindo. Os partidos de esquerda não apenas não entenderam que estão isolados no Congresso e estão afastados da opinião pública, como ainda ameaçam expulsar os deputados que votaram a favor da reforma. A Tabata Amaral é apenas a mais vistosa desses deputados que votou, que pertence à partido de esquerda e votou na reforma. Mas vários outros também fizeram isso. É como se os partidos se orgulhassem de estar na contramão da história. Se os candidatos como Haddad, como o Ciro Gomes, quiserem ter alguma chance de ser eleitos em 2022, vão ter que ter uma coisa básica. A derrota que eles sofreram em 2018 está completamente vinculada ao fato de o Estado estar sendo quebrado. Eles vão perder eleição depois de eleição se não entenderem que o Estado brasileiro só volta a investir e só volta a conseguir oferecer benefícios sociais se ele tiver financeiramente saudável. Não tem discurso que consegue sobreviver à falta de realismo. Eu sou Thomas Trauman e esse foi o podcast Trauman Traduz. Eu volto na segunda-feira. Bom fim de semana.